Tudo bem, pessoas? Como vão vocês?
Mais uma semana, não é? Contando, riscando no nosso calendário. Mais um dia.
Que coisa, parece que não nos vemos há muito tempo, né?
É mais ou menos. Eu tava pensando aqui que chegou quinta-feira rápido demais. Aliás, eu tava conversando isso com o Baixo outro dia. A gente fica falando, né? Ah, tá demorando por causa da pandemia. Mas, gente, o ano acabou. Passou, voou. Entre o anúncio, né?
Hoje é 12, né? 12 de novembro, gente.
Porque o 2020, ele é isso, né? Sua vida antes do anúncio pandemia e pós-anúncio pandemia, né? Então, de março até agora, apesar de todos os percalços, voou, né?
Eu brincando que se fosse carro, a gente demora até junho, julho, assim, a gente passa aquelas três primeiras marchas do carro, né? Virou agosto, você engrena a quarta. Depois do dia 2 de novembro, é só de quinta.
Só de quinta, sim. Só
tipo
de
isso. Quinta. Então a gente já tá, né? A gente já tá na, de quinta, né?
Quinta marcha total. Agora você já atropela o Papai Noel e etc.
Agora eu já tô vendo, né? A galera já tem gente montando coisa de Natal e tudo. Eu falei que acho que esse ano eu não vou montar nada aqui em casa, não. Não tô com boca pra montar, porque eu sempre gosto de, né, montar uma mesinha de Natal, uma coisa toda bonitinha, mas esse ano tô achando que não vai rolar, não. Vamos ver.
Natal? Ah. Que Natal, né?
Não, vai ter, James, vai ter. Que a gente querendo. Gente, eu falar nisso, eu tava vendo que agora tem um curso online. Presta bem atenção. Isso é que é oportunidade no meio da crise. Curso online para papais noéis fazerem a sua aparição via online.
Ah, não, sério?
Sério. Você tá lá com a sua família, a meninada acreditando no Papai Noel, vão fazer uma chamada diretamente lá do Polo Norte. Papai Noel aparece e fala, e aí, galera?
Será que vai ser tipo aquela chamada de fundo com fundo virtual, aí o fundo é o Polo Norte?
Deve maravilhoso, ser, né? Maravilhoso, achei uma ideia sensacional.
A nova chaminé, né?
É, né?
A internet é a nova chaminé.
É a nova chaminé. É isso aí.
Aí, tipo, assim, você inventa uma coisa, sei lá, eu já delirando, né? Você fala, olha, eu não pude entregar os presentes pessoalmente, mas eu mandei os meus duendes que não pegam Covid... E eles mesmos entregaram, né? Você inventa aí uma série de coisas. Inovando na pandemia.
A sacanagem seria enganar as crianças, né? O Papai Noel mostrar. Tá vendo esse presente? Era pra você.
Sacanagem.
Você não se comportou. Durante aquela aula online com a sua professora, você deixou a câmera desligada. Você não vai receber. Imagina.
Muita coisa mudou nesse ano. Mas o que não muda, olha lá embaixo, ó, gente. Olha lá embaixo. Não é? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade.
Ajude a gente a comprar o nosso peru de Natal.
Isso, a gente quer comprar o nosso peru de Natal. Acesse aí o nosso QR Code, que hoje está no nariz do Jeff Buckley ali. Né?
Ave Chester, ó.
Ave Chester. Baixe o aplicativo do PicPay e aponte o leitor de QR Code para o QR Code que está aí no nariz do Jeff Buckley e contribua com o valor que você quiser. Se não quiser contribuir, não precisa, né?
E
na verdade, a gente vai continuar fazendo isso aqui como a gente fala todas as semanas, né? E hoje tem uma novidade. Lembra que todo mundo perguntou como é que faz para contribuir se você tiver só no celular, né? Como é que você aponta o celular? Bom, aí você tem o link. Ah, agora temos um link. É o abre aí ou abre.ai/PicPay esquema. Vou repetir para quem está apenas nos ouvindo, hein? abre.ai/PicPay esquema. É a mesma coisa, você apontando o QR Code ou abrindo esse link aí, cai no mesmo lugar. Vou até deixar mais um pouquinho aqui para vocês anotarem, ok? É isso.
É isso.
E aí, turma? Como diria...
Boa noite a galera, né?
É isso, vou dar boa noite pra galera aqui, ó. Ludmila, Renata, Cristina, Sheila, Lu Anunciação, Iesa, Dani, Rodrigo, Léo, Dani já tá falando aqui, de, a Ludmila, na verdade. James, estou adorando o livro Coração Americano. É, vocês ganharam, não é, Ludmila? Fui entregar pessoalmente, vocês já viram a foto, né, pra você e pra Renata. Muito bem, sejam todos bem-vindos.
Rodrigo, Léo...
Vamos para a pauta, gente? Pauta!
Vamos para a pauta!
Pauta! Pauta! Fernanda Ribeiro, o que,
então,
o que traz você para nós hoje?
O que trazes para mim?
O que trazes para mim?
Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Hoje eu vou falar de... Acho que muita gente já está sabendo, mas quem não souber, fique sabendo agora, que é a exposição do Ivan Serpa no Centro Cultural Banco do Brasil, depois de... Né, um longo e terrível inverno, reabriu as suas portas agora com essa exposição que, na verdade, inaugurou o ano do CCBB lá no Rio de Janeiro. Tiveram que parar com a pandemia e agora reabre aqui em Belo Horizonte. Ivan Serpa, para quem não sabe, é considerado o Picasso brasileiro. Ele era um pintor carioca que viveu, que nasceu em 1923, morreu em 1973, o ano em que nasci, 50 anos, né? Uma vida breve, mas muito, muito rica. A exposição abre a reabertura do CCBB, que tem todos os protocolos aí, né? De não é só chegar lá e uhul, tem que ter máscara, álcool em gel, aquilo todo. São mais de 200 trabalhos que percorrem o rico legado do artista, passando por suas pinturas do período concretista, peças de caráter expressionista da fase negra, mas que o artista preferia denominar poeticamente de crepuscular, além de obras das fases operótica, amazônica, mangueira, geomântica, que revelam o aspecto místico do pintor. A trajetória de Serpa, ainda que breve, deixou uma marca significativa na história da arte nacional. Ele fez parte de um grupo que chamava Frente, juntamente com nomes como Ligia Clark, Ligia Papi, Franz Weizmann, Hélio Oiticica, enfim, só gente maravilhosa. Então, estão aí, fica a dica aí para vocês. Que motivou.
Lembrando que agora você pode entrar aí no eventim.com.br e pegar os ingressos, né? Tem que pegar ingresso.
Exatamente.
Separado, né? Não é igual era antes.
A exposição vai até no dia 11 de janeiro. Então, isso. Tem que pegar o ingresso, porque são números limitados, né, de pessoas para visitar a exposição. Uhum. Então, pega aí no aplicativo da Eventim. Até isso. Dia 11 de janeiro, está em cartaz lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Com certeza, ali na Praça da Liberdade, vai ser uma exposição maravilhosa. Já aproveita e já vou emendando aí, depois também de um longo e tenebroso inverno, o Inhotim reabriu as suas portas também, cheio de protocolos, né? Você tem que também retirar ingresso, porque são só 500 pessoas por vez. São só 14 galerias abertas, alguns jardins, acho que a parte de botânica toda está aberta, você pode andar lá pelo parque, mas as galerias são 14 galerias, algumas estão fechadas. Eu acho que as que são mais
fechadas, né?
Mais interação, né, do público. Eu acho que isso que você, né, tem que colocar o olho lá na obra, tem que fazer essa interação, essas galerias estão fechadas, mas as outras estão abertas. Lembrando, então, que tem que retirar ingresso antes e são só 500 pessoas. Usar máscara durante o passeio inteiro, inclusive na parte de fora. E é isso, tá aberto e eu tava lendo uma matéria muito legal que o Inhotim continua ainda com as suas exposições virtuais, quem quiser, eles continuam com a sua interação online, então, quem ainda não tiver coragem também, eles continuam com as obras lá para você fazer a sua visitação online, mas é muito bacana saber que a vida... Tá voltando ao semi-normal, né? Com essas notícias boas, até a segunda onda. Eu acho que não chega no Brasil, porque afinal de contas, nós somos um país de maricas, não é?
É uma onda só.
Né? Acho que o Brasil é uma onda só. Eu acho que agora a gente já entrou num acordo com Deus, né? A gente já está aguentando o Bolsonaro. Então não precisa ter segunda onda, não, né? Precisa. Eu acho que já está tudo certo. É. Com isso, a gente vai celebrar a abertura desses dois espaços maravilhosos, culturais, que é o Inhotim e o CCBB. Isso. É isso?
Muito bem, é perfeito. Ó, oh, oh, é, Dani me perguntou aqui, que ela acessou o link que eu mandei ali do PicPay, e me perguntando que, na verdade, não elimina você ter o aplicativo não, tá, gente? Você tem que ter o aplicativo, o link vai te levar lá pro aplicativo, porque a contribuição você só faz dentro do aplicativo, certo? Para os...
Certo.
Para quem está começando neste mundo dos pagamentos online agora. Aliás, falando em Inhotim, vocês assistiram o Prêmio Multishow ontem? Interessa, eu sei que viu pelo menos um pedaço. Não.
Um pedaço.
Mas tem um tempo já que eu deixei de assistir o Prêmio Multishow porque eu fui me sentindo muito ultrapassada.
Mas nós estamos.
Porque assim, é um tipo de música que eu não gosto. Nada contra, mas não é um tipo de música que eu não gosto. E é uma são artistas que eu não acompanho mais.
É. Não, eu confesso que eu tinha...
Não tem sentido pra mim.
É, eu confesso que eu tinha esquecido completamente que ia rolar, mas aí eu fui avisado, porque eu e Terence fazemos parte do júri, né? Do júri do Prêmio Multishow, que é aquele outro júri que faz... A gente é a pré-seleção pro álbum do ano, capa do ano, né? É aquele outro júri que rola, né?
Júri mais indie.
Isso, exatamente. Um júri mais indie. E aí eles voltaram um grupo e lembraram a gente que ontem ia rolar e eu fui assistir. Mas o que eu queria falar não é isso, não. É que rolou pela primeira vez juntos, né? Jota Quest e Skank no mesmo palco, fazendo uma homenagem aos Paralamas do Sucesso, né? Cantando Lanterna dos Afogados, e aí cada um tocou uma música do próprio repertório. E foi em Inhotim, por isso que eu tô lembrando. Eles fizeram lá
em Inhotim.
É engraçado que essa parte, exatamente essa parte, eu perdi. Eu fui vendo alguns trechos do Prêmio Multishow, mas eu tinha visto o post deles, né? Com a foto e tudo mais. Até que essa parte é uma parte que eu queria ter visto, mas assim, eu dei azar que toda hora que eu colocava lá, tava alguma coisa que eu não curtia mesmo. Que é isso que a Fernanda falou. Esse sentido ultrapassado, sinceramente, assim, a gente vai terminar essa edição falando de uma banda, né, James? Que assim, já é uma banda, de certa forma, veterana, mas que tá lançando um disco bacanérrimo, enfim, que continua sendo falada nesse mundo indie, que é um universo paralelo mesmo, né? Se a gente levar em conta esse mundo super pop, que eu acho que, na verdade, no Brasil, assim, pro meu gosto musical e pro entendimento que eu tenho de música pop, é mais popularesco mesmo do que, enfim, né? Pensando na música brasileira que a gente já teve. Aí é engraçado, porque sempre é ruim falar isso, porque fica parecendo papo de tiozão, mas, cara, a gente já teve mestres e mestres que ainda estão vivos, né? Gilberto Gil, Caetano, aí passando por Ney Matogrosso, Alceu Valença, blá, 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 bibibi, trocentos músicos, assim, grandiosos. Eu acho que a música produzida hoje, enfim, eu espero que daqui a 20 anos a gente possa chegar lá, né? Olhar para trás e falar assim, era isso mesmo? Era bom e eu que tinha ficado velho para aquilo tudo? Não sei, viu? Eu me coloco.
Na verdade, eu falo ultrapassada porque, assim, é o tipo de música que eu não gosto. Eu nunca gostei. Então, assim, eu não acompanho, não me interessa. Eu tenho um pouco de medo de soar um pouco elitista ou preconceituosa. Mas, assim, se você for colocar na balança, eu acho que, claro que tem coisas sendo produzidas hoje muito incríveis, isso aí não tenho dúvida. Mas a grande maioria é muito ruim, na minha opinião, de um passado que já foi muito bom, entende? Ah. Mas assim, eu não sei também se é reflexo da falta de cultura, da falta de educação, da falta de tudo que a gente está passando, nesse falta de investimento... De tudo, né? Das pessoas lerem mais, assistirem mais filmes, discutirem mais sobre cultura, né? Então, acho que você acaba...
É por isso que a gente tá aqui.
Você acaba tendo um reflexo na música do que também a gente já vem vendo aí do país, numa pobreza aí de culturalmente mesmo. Mas eu prefiro ainda pensar que é questão de gosto. Eu não me interessa mais.
Claro, na minha cabeça, né, trabalhando com música esses anos todos, que é tipo assim, é o lugar que certas figuras ocupam. Aquela história que parece pegação no pé. O que eu falo do Pablo Vittar, da Pablo Vittar, né? É, o tempo todo, da música. Eu acho que a Pablo Vittar hoje ocupa o lugar que a Gretchen ocupou no passado. Assim, a Gretchen era uma grande cantora? Não, era uma artista que tinha relevância? Era. Que tinha um certo público, então, sabe? Agora, assim, não dá para colocar a Gretchen no mesmo balaio do Caetano, do Gil, desses outros todos, né? Dominguinhos e tal. E hoje eles querem colocar a Pablo Vittar numa qual, a cantora. Cara, não é. Não é, aquela música não é, assim, a melhor do planeta, não será, sabe? E assim, entre outros.
Ontem, mas não é mesmo. Fiz...
É, não, não é. Não,
não é mesmo.
Eu acho que ela representa, a gente já falou sobre coisas. Isso. Acho que ela representa muito mais uma
postura, uma estética.
Uma postura, um grupo, né? Uma história, uma luta, muito mais essa história do que você colocar ela realmente como uma cantora, como, porque desse ponto de vista não é mesmo não, né? Mas eu acho que o Prêmio Multishow, ele se expandiu, né? Então ele cabe, porque antes a gente pensava, a gente é de uma geração que via... A MTV, né? Que era rock, que era pop, do que a gente está acostumado, né? E você pega hoje o Prêmio Multishow, ele é mais abrangente, né? Ele pega sertanejo, ele pega uma série de coisas aí que balaio não me...
Um balaio de gato
que me dá um pouco
na verdade,
de...
Na verdade, hoje em dia, os gêneros mais musicais, eles não existem, né? Os gêneros musicais não existem. Então, assim... É, já até comentei isso aqui. Você pega uma Anitta, o que a Anitta faz? Qual é o gênero musical da Anitta? Ah, é funk? Não é, não. Ela já fez funk.
Ela hoje.
E esses artistas todos, você pega a própria Isa e tal, vai no mesmo na mesma onda, né? Então, assim, não dá pra falar, é sertanejo, é funk. Não, é tudo junto. Na verdade, o que é? É o popularesco que você falou aí. É o popular.
É, sim. E acho que vai descendo a ladeira, porque ontem eu até fiz um post desse no Facebook, pra você ver, de hoje de manhã que eu fiz esse post, que o nome tava fresco na minha cabeça, pra agora eu já esqueci.
Vamos fazer a pergunta pra quem tá aqui nos vendo, faz essa pergunta, né?
Não, mas Rodrigo tá falando aqui, acho que esses ciclos sempre existiram, eu também acho que esses ciclos sempre existiram, Rodrigo. Sempre existiram. Um beijo pra você, queridão.
Aqui, vocês que estão aqui nos comentários, vocês estão nos vendo em geral aqui, não vale mentir, gente, fala a verdade. Vocês sabem quem é Luísa Sonza? Respondam aí nos comentários pra gente. E a gente conversa, ok? É isso.
É isso,
assim. Porque assim, caiu naquela coisa... pra mim, pelo pouco que eu vi ali e tal, é uma sub-Anitta. É, você já começar, tipo assim... Cara, pra mim é descer a ladeira demais, assim. Forçar, assim... Ah, essa é uma artista. Ah, essa é aquela que era namorada, mulher do Wilderson Nunes. Caramba! Tipo assim, sabe... Não, pra mim não. Vender isso pra mim como música, sabe? Eu posso passar como Pedro de Lara aqui, ou como Flávio Cavalcante quebrar vinil. Mas, cara, pra mim eu não vou vender isso, sabe? Assim, tem um limite das coisas, eu acho.
É isso aí, ó. O Thiago já respondeu aí, a sonza do Whindersson. É isso aí.
Que apareceu na mídia por um barraco, né, cara? Bem caras. E de repente que tá no mesmo prêmio Multishow dividindo o palco com outros, assim. Eu acho muito bizarro, assim, sabe? Tem uma hora que foi perdendo também.
A Ludmilla tá falando uma coisa muito legal. Algo legal que li no Coração Americano e que achei interessante é que a música no Brasil tem como função alcançar o brasileiro. É a forma como os artistas acessam os brasileiros, pois seríamos uma população que nunca foi muito de ler e sim de escutar música. É verdade.
Faz sentido.
É verdade. Eu acho que reflete muito... É, não estou dizendo que é o certo ou que é o errado, tá, gente? Porque eu acho que a gente é um país muito multicultural para caber um Tojobim e uma Luísa Sonza, não sei, né? Mas é assim... Mas eu acho que a gente está precisando de ter Tojobins também, sabe? Dessa nova geração aí, porque...
A diferença de novo.
Tá uma equilibrada aí.
Fernandinha, mas assim, a diferença é que antes cabia... Tom Jobim e Bezerra da Silva, né? Os mestres do samba do morro, e não eram letrados, não eram da elite, não, muito pelo contrário, eram gêmeos.
Eu acho que era o tempo que a gente está vivendo, acho que é o tempo que a gente está vivendo.
Fico com a opinião de Marcos Bragato, que acaba de chegar. Este prêmio nunca teve nada a ver com música, mas com audiência. É isso aí.
Ah, gente. Então pronto, é Bragato, você chegou para terminar essa discussão.
E toca o barco, Tenente Machado. Toca o barco aí. Qual é a próxima dica?
A próxima dica, cara, assim, vai longe, né? Vai lá para Israel, Irã? Teherã, né? Vamos para o conflito, vamos continuar no conflito. A gente está na guerra, vamos para a guerra. Eu fico pensando assim, cara, eu sempre, de novo, né? Eu gosto de citar minha mãe, porque eu acho engraçado os comentários, bem aquele comentário curto e grosso, né? Toda vez que aparece ali Síria, Líbano e tal, e enfim, aquela a coisa de Israel e Palestina, minha mãe fala assim, gente, esse povo não vai parar de brigar nunca, né? Nunca. E é meio, cara, é assustador, né? Porque a coisa é bíblica mesmo, vem lá de trás e, enfim, é uma guerra, é uma... Cara, é uma história pra gente, que até então, né? Tudo bem, a gente passou por ditadura, passou por épocas estranhas, bizarras, tá num momento, embora na democracia, mas, né? Também, assim, numa corda bamba. Eu acho que, assim, é diferente de ter um país fechado, né? De ter um país fechado como o Irã, de fechar a porta para esse ou aquele, né? Estrangeiro. Enfim, a gente não viveu isso. Tem que ficar bem claro, né? Eu acho que é uma diferença. Nós, brasileiros, não entendemos muito bem isso, né? Então, assim, já indo para a série, essa série Teherã começa. Eu vi, por acaso, é daquelas que, zapeando, me chamou a atenção, falei, deixa eu ver o que é isso. Aí você vai ler a sinopse, fala, ó, a série israelense e tal, no Apple Plus. Falei, cara, é legal, quero... É famoso, despertou a curiosidade. Eu pulo de cabeça, assim como eu pulei no Oscuro Desceu, né? Eu arrisco, às vezes acerto.
Às vezes acerto, às vezes erro.
Ela começou, e eu tava no modo, ele tava dublado e tudo mais, no começo, e cara, é engraçado quando... Não tem a legenda, assim. Depois eu descobri, enfim, que tinha como mudar, mas eu comecei assistindo dublado, eu falei, epa, me soou muito Tela Quente no começo, mas acho que era isso, era coisa, a dublagem é uma nhaca, né? Vamos combinar. E aí ficou mais cara de Tela Quente ainda. Nós num voo que tá indo pra Jordânia, e aí tem uma mulher ali com burca e que tá aquela coisa meio suspeita, que você sabe que vai dar algum problema, né? Um voo pra Jordânia, que já tem e tal, que já começa com o nome da série Teherã, espionagem, etc e tal. Falei, vamos ver o que vai dar nisso. Bom, isso não é spoiler, no primeiro capítulo da série já tem uma história que essa mulher, ela tá indo para fazer uma troca com outra mulher. É um famoso uma chegando no país para tomar o lugar de outra e facilitar meio que a fuga, né? De outra lá do Irã. Então não vou avançar muito mais. Começou interessante, porque na hora que dá o quiproquó lá, o que acontece? É pior que aí eu vou dar o spoiler, não vou falar muito mais, não. Enfim, vai ter essa troca de figuras.
Mas a série é sobre o quê? A série é sobre espionagem, é sobre espionagem, a vida
no Irã. 8 capítulos, ela tá na primeira temporada, nem sei se ela vai ter uma segunda ou se ela se encerra nessas 8 temporadas. Eu sei que começa com essa história que eles querem distrair, né, usando essa figura que vai se infiltrar lá, para um ataque mesmo, para, enfim, para chamar, para desviar a história dos radares e blá, 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 abrir um espaço para um ataque, que eu entendi, um ataque terrorista, um ataque de guerra mesmo, ó, de um país contra o que é inimigo do outro e tudo mais. Só que tem essa trama já começa a envolver essas duas mulheres que trocam de papéis, né? É uma iraniana que está querendo sair do Irã e uma israelense que está chegando e que, enfim, que o país é fechado para os israelenses. E tem um casal que está nesse voo, um casal que está viajando, turista e tal, eles ficam apavorados que o avião deu um problema, eles são obrigados a descer no Irã. Então, assim, porque os israelenses aqui, nós vamos ser presos, enfim. Tem toda uma construção e que vai em torno disso. O que eu avançar além... vai ser, eu daria spoiler, eu prefiro que não. Eu acho que é uma série que começa bem, a fotografia é muito legal. Eu acho que, assim, tem umas coisas que na Apple Plus, não sei se o James concorda comigo, eu acho que eles têm uma escolha, uma curadoria mais, assim, né? Mais cuidadosa, digamos, né? Não que não tenha coisas ruins, talvez, na Apple Plus, mas eu acho que eles não pegam uma série dessa por acaso, né? É uma série que já tem, eu tava lendo assim, eu comecei a gostar, por acaso, já gostando da série, fui ver como é que ela tava a avaliação, acho que até mandei isso pra vocês, né, no chat, James, Fernandinha, ela tá muito bem avaliada, e aí eu falei, opa, É, então o Volvo a seguir. E pela curiosidade, a verdade é que a gente fica muito nessa coisa de séries americanas, né? No máximo, hoje inglesas, de vez em quando pinta uma. Quando vem de um lugar diferente, né? Ainda mais nesses, falando desses países que tem um cerco mais fechado mesmo, que não é qualquer um que chega e entra, que tem essa rivalidade, né? Entre os povos e vivem guerra e vivem com essa coisa de ataque terrorista. Eu quis ver e é isso, achei assim. Bons atores até o momento. Eu acho que a série é convincente. É, até engraçado que o primeiro capítulo, que é o que vai revelar, vai começar essa trama, eu achei até agora o mais fraco, na verdade. É por isso que eu falei assim, ele só me convenceu, eu falei, opa, tá um pouco melhor que Tela Quente, então eu vou continuar. No segundo já melhorou, no terceiro melhor, e parece que a série vai engrenar, sabe? Então, como curiosidade, eu acho que é bacana, tá? E o Teran, né? É, acho que quem gosta também, quer procurar algo diferente, né, do que geralmente pinta no Netflix, onde tem um despejo maior de séries de todos os tipos e muita coisa ruim também, né? É, na Apple Plus eu acho que eles têm essa curadoria um pouco mais caprichada, digamos. Então, comecei a esperar, depois voltarei com mais informações, mas estou curtindo a dica.
Ok, boa dica.
Boa dica, eu fiquei interessada.
Eu fiquei
porque eu você adoro, curte, né? Adoro.
Aqui, a Fernanda vai gostar. É, exatamente.
Uma coisa das mulheres, né? E como as mulheres, que assim, são países sempre muito machistas, então essa abordagem também, né? Nos dias de hoje, ela tem sido cada vez maior. Então, numa série dessa, tem um outro... Ela cresce com essas coisas, né? Tipo assim, se as mulheres aqui sofrem e tal, como é que é isso no Irã, né? Com uma mulher, enfim, a gente fica... São culturas que a gente não conhece de perto. A gente ouve falar, né?
É um inferno ser mulher. É isso.
Né?
É um inferno então, assim, ser mulher.
E uma espiã, né? E uma que tá ali pra desafiar... Maravilhoso! Os homens todos. Então, é isso, sim.
Boa dica. Super bem avaliada a série. Vou assistir. Assim como está super bem avaliado esse filme que eu vou indicar aqui agora. Olha, ó, atenção, gente. Meu olha senhora. Isso. É, mas não é bem o que parece. Não vou dar spoiler do que é essa imagem, não. Mas o filme é este aqui, ó. Possessor. De 2020, direção de Brandon Cronenberg. Sim, se você já ouviu esse sobrenome antes, Brandon Cronenberg é filho de David Cronenberg, diretor, entre outros, de Christine e por aí vai, né? Grande mestre do suspense barra terror, né? E olha, o filho foi pro mesmo caminho, né? Esse filme é o seguinte, a trama dele... Dá pra gente dizer que é um terror tecnológico, vai. É um terror tecnológico. A trama é uma mulher, que é Andrea Risenborough, a atriz, que ela é uma espécie de uma agente secreto, trabalha para uma empresa que é especializada em por isso que a gente chama possessor, que é tipo uma possessão, né? Em entrar nos cérebros de outras pessoas... com intuitos, às vezes, comerciais. Por exemplo, entrar no cérebro de um cara para poder matar uma outra figura sob encomenda de uma terceira, né? Então, é uma empresa que faz isso. E a trama principal é exatamente isso. Ela entra na cabeça, no cérebro de um cara que é namorado da filha do dono de uma grande empresa, uma startup, tipo um Facebook da vida, né? Uma mega empresa de tecnologia, e sob encomenda de não se sabe quem, a ordem dele é matar esse cara. Aí o que que acontece? Acontece um problema, óbvio, né? O conflito, e ela acaba presa ali dentro do cérebro, não consegue sair. E aí vem a história toda do terror tecnológico, como é que ela vai sair e tal. O Terence me perguntou assim, é bom Possessor? Vou dizer que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E uma surpresa, assim, absurda, porque eu peguei esse filme por causa do sobrenome, do Brandon Cronenberg. Né? Vou ver o que é um filme do filho do David Cronenberg. E é um filmaço mesmo. Ele tem uma curiosidade... que ele, o título dele é Possessor, mas ele foi exibido agora nos Estados Unidos, ele foi lançado no cinema nos Estados Unidos com o título de Possessor Uncut. E aí eu fiquei imaginando, fui pesquisar aqui, inclusive agora eu estava pesquisando aqui, por que desse Uncut? Porque eu fiquei imaginando que tem algumas cenas realmente bem pesadas, cenas de sexo, inclusive, e tal, que eu imaginei que poderiam ter cortado por causa da censura americana. Mas eu não achei em nenhum lugar falando que as cenas foram cortadas. O que eu achei foi falando que o filme teve o título de Possessor Uncut nos Estados Unidos, até uma forma de vender o filme, para falar assim, olha, essa aqui é a versão não cortada que você vai ver, né? Mas é o mesmo filme, tá? Possessor e Possessor Uncut. Vale muito a pena, como vocês podem ver, não tem aí em qual plataforma que está, porque ele está naquela plataforma que vocês bem sabem, aquela, né? Aquela plataforma que a gente coloca aquele olhinho, né? O papagaio aqui, aqui, a perna de pau e se veste de Johnny Depp, Piratas do Caribe e, enfim. E Possessor, para quem gosta de terror. Filme do Brandon Cronenberg é a minha primeira dica. Certo, pessoas?
Me lembrou o clássico Scanner, Sua Mente Pode Destruir, né?
Que é dele, né? Que é do David. David pai. David, o pai de Brandon. Isso.
Gente, isso, não, isso aí não me pega, não.
Não, né?
Não.
É. Não, né? Não. Ok. A Ludmilla também tá falando que não. Credo, James, nem me preparei. Compensação, a Dani tá falando que assistiu o Gambito da Rainha na semana passada e gostou. Melhor é que acabe uma temporada e a gente não precisa ficar assistindo para sempre, exatamente.
Ô Dani, mas você sabe que eu fiquei com vontade de que tivesse uma segunda temporada?
É.
Para ver como é que ia ser ela daqui para frente. Mas tudo bem, terminou de uma forma, inclusive, muito bonita.
É.
Eu adorei.
E aí, Fernando Ribeiro, toca o barco?
Então, gente, eu vou emendar aí, pegando essa história de Teherã, né? Que é o que eu gosto, esses conflitos internacionais eu amo. Que eu vou falar de The Looming Tower.
Aí, ó. As duas torres já estavam ali, ó.
Olha, mas que alegria, Mariana Peixoto, ter falado dessa série comigo. Isso. Uma alegria sem fim de ver essa série. Jogou o peixe na água. Jogou o peixe na água, porque eu estava super órfã de Homeland. E veio The Looming Tower. O que, que é a história de The Looming Tower? É baseado no livro do Lawrence Wright, que ele escreveu esse livro em 2006. Ganhou, inclusive, o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de literatura do mundo, por esse livro. Porque ele é baseado em fatos reais, porque conta os bastidores da briga, que a gente não sabia, entre a CIA e o FBI, antes, 3 anos antes dos atentados de 11 de setembro de 2001. Sim. O que acontece? A CIA e o FBI, via governo americano, firmaram um acordo de que tudo que a CIA descobrisse sobre... Porque eles já estavam investigando a Al-Qaeda, eu não sabia disso, eles já estavam investigando a Al-Qaeda já há alguns anos. Uhum, já existia essa investigação, né, em cima do Bin Laden. O que acontece? A obrigação era que tudo que a CIA estivesse descobrindo passasse para o FBI e tudo que o FBI estivesse descobrindo passasse para a CIA, para os dois monitorarem a galera juntos. Só que acontece que a CIA criou dentro lá dela um gabinete especial para tratar sobre esse assunto e não passava nada para a galera do FBI. E aí vem o diretor do FBI, que é um ator, eu esqueci o nome dele. Aliás, os dois atores.
É o...
De novo, esse James.
Aqui, ó. Os dois, eu vou colocar aqui, ó.
Um é diretor do FBI e o outro é diretor da CIA.
É. O da esquerda é o Jeff Daniels, que é o do FBI.
Que tá maravilhoso.
Maravilhoso,
maravilhoso. Então, assim, ele putaço porque o da CIA tá escondendo coisas dele. E aí a gente vai acompanhando as investigações. Nesse meio tempo, E é muito legal ver a série, porque você vai assistindo tudo que antecedeu aos atentados do 11 de setembro. Então, teve um atentado lá na... Eu esqueci o país da África, na Embaixada Americana. Você vai, olha no Google e tá lá que foi, o ano, como é que foi, o que aconteceu, quantos mortos, aquela confusão toda, que já era uma preparação para o 11 de setembro. E as coisas vão começando a esquentar. As duas agências não se entendem. E aí o resto você sabe o que aconteceu, né, gente? Osama Bin Laden foi lá e fez.
Isso aí.
Né? Então, se você...
Quem sabe faz ao vivo. Osama Bin Laden
quem foi sabe faz ao vivo, gente. É. Enquanto tava as duas agências brigando, e é um jogo de poder, é um jogo de vaidade, né? É uma série de... O famoso quem manda mais. E aí, enquanto isso, Osama Bin Laden... E é muito legal a série, porque eles colocam... Eles colocam imagens reais de várias passagens, do atentado, claro, mas assim, do Osama Bin Laden, eles colocam, entendeu? Eles não pegaram uma pessoa para fazer o Osama Bin Laden, eles colocam mesmo, né? Os vídeos que eles faziam. Eu me lembro, teve uma história de um repórter americano que foi convidado para fazer a entrevista com o Osama Bin Laden. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Ele foi, era um repórter americano. Ele foi lá e o Osama Bin Laden, nessa entrevista, falou: galera, preparem-se. Preparem-se. Ah, é. E o Osama Bin Laden avisou: preparem-se, porque nós estamos planejando destruir vocês. Pronto.
É isso. Olhei
é
aqui.
Muito, 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 muito bacana.
É, o outro ator é o Peter Sarsgaard, tá?
E tá também maravilhoso como um diretor da CIA, muito cínico.
Eu vi essa série. Essa série foi a primeira série que eu vi na Amazon Prime Video. A primeira. Logo que eu
assisti,
já fui ver essa série. Muito legal mesmo.
Muito legal, muito legal.
Vale muito
então
a pena.
Então é isso, gente. Vale muito a pena, The Looming Tower. Se vocês, vou dar outra dica também, que é de um filme também, eu coloquei essa semana no Instagram, que é A Hora Mais Escura, que é outro filme que eu já vi também trocentas mil vezes. Que tem a ver com isso, que é 10 anos depois, a captura, como que foi feita a captura do Osama Bin Laden por uma mulher. Eu já falei isso aqui, inclusive, uma mulher é que começou a investigar e começou a fazer toda a movimentação para capturar o Osama Bin Laden. Então, na sequência, vocês podem ver A Hora Mais Escura, deve estar aí, não sei, deve estar em alguma plataforma dessas aí, Netflix, Amazon, ou na Deep Web, porque também vale a pena conferir.
Certo. E afinal, o Osama Bin Laden foi jogado no mar mesmo, em alto mar?
Diz que foi,
né?
Mas... Eu também acho que você fica com essa versão. Diz que foi.
Pergunta
a gente, gente.
A gente não sabe nem saber. Se o Elvis morreu, né? Quanto
mais entendeu? Né? É. Eu vou saber o que que. Mas é engraçado. Eu tava até comentando isso com o Baixa outro dia. É muito doido você pensar também nessa história, vendo a série. Da história do bandido, do mocinho, sabe? Porque assim, o Osama Bin Laden, não vou defender o que ele fez em absoluto, principalmente porque quando eu fui a Nova York, você vê aquele memorial, você visita o memorial, você sai dali assim...
Arrasado.
Mas assim, a gente ainda tem uma visão muito ocidental da história, né? Porque não existem memoriais lá no Oriente, né? Existe, né? Do outro lado, tanto também de civis, e o tanto que a gente só vê o lado da história do religioso, né? Daquela sandice religiosa, né? Que o mundo tem que se curvar ao Alá, sei lá o quê. Mas a gente não vê também que existe todo um grupo de países, né? Que também sofreram e sofrem ainda hoje com essa invasão, com essa interferência dos Estados Unidos, né? Muito antes da história do 11 de setembro, né? Então eu acho que lembrando ali não tem... Você vê que não tem bandido e não tem mocinho, sabe? É. A gente acaba tirando a conclusão que é isso, que é... Os dois lados ali estão errados, né?
Os países, né? Essa intervenção deles...
Isso é muito chato, né, gente? Isso é muito chato, né?
Donos do mundo, né? Eles armaram, né, basicamente, os terroristas, né? Os Estados Unidos, que a interferência dos Estados Unidos no Afeganistão, e, na verdade, eles entregaram o ouro pro bandido, né?
Pra
brincar com essa história de bandido e mocinho.
Minha cabeça tá muito ruim, gente, mas tem um filme também que eu amo, que é o Plano Perfeito.
Peraí, já vou olhar aqui.
Olha aí, James. Uhum. O Plano Perfeito tem uma cena. Tem uma cena que a. Também não vou lembrar. O Spike Lee.
Com Denzel Washington. O Plano
Perfeito, com Denzel Washington, maravilhoso. Tem uma cena que quando o Plano Perfeito. Quando acontece o Plano Perfeito e o Denzel Washington vai. Ah, como é que ela chama a atriz?
É a.
Ela entra numa barbearia, ela é uma agente que ajuda pessoas muito ricas e corruptas e não sei o quê. Ela vai ajudando as pessoas a comprar apartamento, enfim.
Jodie Foster.
Jodie Foster. E ela tem uma cena muito legal dela, que ela tá lá sentada falando, que ela falando assim, quem você acha? Eu estou agora, ajudo um diálogo dela lá, eu estou agora, deixa de ser ingênuo, eu estou agora ajudando a família Bin Laden a comprar um apartamento na Quinta Avenida, lá aqui em Nova York.
Mas a família Bin Laden é rica, a gente sempre soube disso.
É muito rica.
Trilionária, é.
Mas assim, é que tá tudo interligado, entendeu? Tudo interligado, é isso que eu tô dizendo. Não existe o bem e o mal, né? Uhum. Tá tudo interligado ali.
Os Estados Unidos alimentaram isso, não só armaram vários terroristas, e aí a gente vai vendo, né, com o decorrer, assim, a história vai rolando. A eleição do Biden agora, muita gente não sabia, o Biden, uma das coisas que ele se arrependeu publicamente, pediu desculpas, foi de ter votado a favor da invasão do Iraque, né? Ele foi um dos senadores,
inclusive,
ele votou
a favor da invasão. Inclusive, rolou um vídeo na internet, que eu vi essa semana, do cara que é ex-militar, que foi de um jovem, que foi para o Iraque, botando o dedo na mão, na cara dele, falando, eu não vou votar em você, porque você foi a favor da guerra do Iraque, em que milhares de jovens morreram, e você não merece o meu voto. Ele fala isso assim, e o Biden fica completamente, desnorteado.
É isso. Primeiro, eu sobre isso, o bem e o mal, eu fico com Robertão. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Ok?
Fico
com Robertão.
Várias finalizações bacanas hoje.
Não é? Várias finalizações bacanas. Bom, eu vou falar de uma coisa mais light, se bem que não é tão light assim, não, porque foram a fundo aqui, que é...
Deixa eu mandar um beijo pra Thiago aqui. Thiago apareceu aqui falando de lá atrás e a gente não viu. Beijo, Thiago.
Beijo, Thiago. Então aqui, ó, vou falar de This Is Us, que estreou a sua quinta temporada agora, semana passada, já tem 3 episódios, pra quem tem Fox Premium, né? This Is Us, eu já falei de This Is Us aqui no Esquema Novo, de outras temporadas, é uma das minhas séries prediletas, que acompanha a saga da família Pearson, que vocês estão vendo quase todo mundo aí nessa foto da família, a saga da família Pearson durante várias timelines, várias décadas, vários espaços temporais. Então a série vai e volta no passado, no futuro. Você entende lá no futuro um acontecimento do passado e uma coisa tem reflexo na outra e ela pula lá pro... Ela pula lá pro futuro e aí você não sabe, pô, como é que a gente vai chegar lá e aí vai ter que ver para poder entender. É muito legal. E agora, o cerne da série mesmo é uma família. A família Pearson, o patriarca e a matriarca lá na década de 60, 70, 80. E depois os filhos crescidos já com suas famílias e filhos e tal. Por que eu tô falando dessa série aqui? Porque estreou a quinta temporada, agora na semana passada. Eu vi o terceiro episódio hoje, inclusive, agora antes de começar o Esquema Novo. E é a primeira série, eu não sei se é a primeira, ou pelo menos é a primeira que eu vi, que já incorporou o Covid na dramaturgia. Então, os episódios já são as pessoas com máscara, distanciados socialmente, dentro da quarentena, né? Os personagens todos fazendo as suas quarentenas. E incorporou não só o Covid, mas como incorporou o Black Lives Matter. Então, eles falam lá dos acontecimentos todos que é nos Estados Unidos, Black Lives Matter, e tem um personagem que é o Randall, que é esse aí, que tá ali em cima à direita, né? Que é o filho negro adotado da família, né? Dos Pearson, e que ele fica muito, muito, muito sensibilizado com essa história toda e começa meio que se isolar, ele e a família, que é uma família de negros, começam a se isolar até do resto da própria família, dos irmãos, né, da mãe, começa a se isolar. Então, assim, ele começa a ter atitudes do tipo, dispensa o terapeuta, porque o terapeuta era branco, vou procurar um terapeuta negro. Mesmo uma atitude mesmo de poxa, isso aqui é minha vida, isso aqui é minha vida e eu tenho que lutar por ela, né? E aí, repensar em coisas que aconteceram no passado, vendo momentos em que ele sofreu racismo, mas ele não tinha percebido até então. Então, eu acho assim, a série, essa temporada ainda tá no terceiro episódio, mas ela periga ser a melhor. Exatamente por isso. E é muito louco a gente ver ali na dramaturgia, na tela, né? O que a gente tá vivendo nas ruas, né? Gente com máscara e álcool gel na mão e não poder estar um perto do outro, né? E fazendo cada um na sua quarentena, dentro de casa. Olha, que se você não conhece This Is Us, eu recomendo você começar lá atrás, tá? Essa quinta temporada está sendo exibida no Fox Premium, mas as outras anteriores estão no Amazon Prime Video. Então começa lá atrás, primeira temporada, segunda temporada, até chegar nessa quinta, porque, ó, periga ser a melhor temporada de uma das melhores séries americanas do momento, já há uns 5, 6 anos, que é This Is Us, ok?
Ok.
Então, deixa o Terence por último, de propósito, que nós vamos encerrar com a dica dele, certo, Terence Machado?
Certíssimo, com música da melhor qualidade, agora vamos falar de música boa, né, enfim.
Ao contrário do
hoje prêmio, uma música que não tá aí em todas as rádios, que tá ali, né, enfim, que não vai aparecer no prêmio Multishow, acho que nunca, enfim. É uma banda de Sorocaba, né? Uma das bandas mais calejadas do nosso indie rock, né? Com aquela pegada shoegaze e tudo mais, que é o Rye, né? Banda que surgiu ali naquela época, nos anos 90, na época do Junta Tribo, famoso Junta Tribo, tá aí, ó. Eles lançaram esse discaço. Cara, assim, hoje é difícil eu pegar um disco e um disco que me surpreenda a ponto de eu ficar ouvindo, né? O disco várias vezes, assim. E isso aconteceu com Noites Infinitas. O Mário tinha entrado em contato. Toda vez que eles vão lançar alguma coisa, claro, pelo recorte do alto-falante, né? Pelo perfil do programa, mesmo uma banda que se encaixa completamente, ele sempre mandou. Eles já tiveram um disco lançado pela Monstro Discos. Enfim, é uma banda já longeva, né? Que morou, para quem não sabe, o Rye foi uma banda que quis arriscar uma carreira fora. E eles foram, assim, na cara e na coragem, para Londres, passaram 8 anos em Londres, tocaram pra caramba, tiveram interações mil com produtores de lá, com bandas de fora também, tocaram em festivais, foram elogiados aí por integrantes do My Bloody Valentine, enfim, é uma banda que realmente conseguiu uma bagagem incrível, né, vivendo essa experiência de intercâmbio mesmo musical, né, com outras bandas, porque eles até contaram isso numa entrevista que eu fiz com o Mário, que é, nesse período londrino, a gente fica pensando, uma banda brasileira. Ele falou que tinha banda do mundo inteiro, afinal é Londres, né? Então, uma cidade como Londres, você recebe, tinha banda chilena, tinha banda de tudo quanto é canto. E eles eram essa banda brasileira que estava conseguindo um lugarzinho ali, né? Eu ia falar um lugarzinho ao sol, e em Londres é difícil, né?
O sol tá lá.
Um lugarzinho na neblina, né? Chuva fina, enfim. O Wright, enfim, isso deu uma bagagem em tanto, a banda retornou, fizeram mais alguns lançamentos ali, tímidos e tal, terminaram a banda. A banda tinha se encerrado, e aí eles foram voltando em doses homeopáticas, com singles e tal, até chegar a Noites Infinitas. Tanto que o álbum cheio anterior a esse é o X-Science de 2009. Então são 11 anos aí, né? Entre um trabalho e outro. Quando eu recebi esse disco e fui ouvir para fazer a entrevista com o Mário, eu realmente foi o disco, opa, isso tá bom, isso tá só melhorando. Então, o disco, assim, a produção do disco é impecável, eu acho, pro que ele se propõe a fazer. É, e eles se resolveram dividir, porque o Rai, lá no começo, era aquela típica guitar band, né? Que só tinha músicas em inglês. E, recentemente, não é de hoje que eles estão escrevendo em português, mas nesse disco eles partiram meio que o disco ao meio, né? As músicas dele. Tem 5 músicas em português, 5 músicas em inglês, e as músicas em português me chamaram muita atenção, porque o James, né, que acompanha também isso mais de perto, sabe o quão difícil é escrever, né, letras em português para esse tipo de som, né? Tanto que já tiveram documentários sobre isso, né, sobre as guitar bands. Quase todos adotam o inglês mesmo, falam, ah, é o que tem a ver, é impossível escrever. Cara, não é impossível, é difícil, agora, bem difícil.
Bem difícil. Eu ouvi, eu também, eu gostei mais das músicas em português do Rai, desse disco. E engraçado que eu fui ouvir, você já deu a ficha toda do Rai, mas tem uma coisa que eu ouvi nesse disco que eu nunca tinha ouvido no som deles. Tem uma pegada bem indie anos 80, né? Me lembrou muito aquelas bandas todas do underground mineiro, Divergência Socialista, Sexo Explícito. Sim. Né? Tem uma super pegada desse indie mineiro anos 80 ali no som do Rai. Achei legal isso, né? Não sei se foi proposital dele, né?
Sim, e essa história, eu acho que o disco tem uma produção muito caprichada, né? É um disco que soa como um disco de banda gringa, né? Não porque a gente fala, fica parecendo meio vira-lata, ou meio, as bandas brasileiras já produzem discos incríveis. Mas, assim, é difícil tirar um som desse, né? A banda aprendeu muito isso com a bagagem mesmo, com esses anos todos na estrada, com essa experiência fora do país. Isso tudo eles foram colocando no balaio. Eu acho que chegaram muito maduros no melhor sentido possível no Noites Infinitas. E aí o extra, né, o plus, que é um senhor plus nesse disco, a coisa da política, né, cara? Do tanto que o artista às vezes se sente alfinetado ou incomodado com a situação. O Mário, eles estão incomodadíssimos, como vários brasileiros, né? E o tanto que eles souberam botar isso para fora, né? Nas músicas em português, principalmente, né? E a música que a gente vai encerrar já, Morreu a Esperança, é sobre mesmo, né, cara? A eleição do Bolsonaro e tudo que isso trouxe a reboque no país.
Prestem atenção na letra dessa música, tá, gente?
E eles conseguiram fazer isso com uma sutileza, né? Cara, eu acho que tá tudo muito amarrado, tudo muito perfeito nesse disco do Rai, né? Pra mim, já é dos meus prediletos, fácil em 2020, principalmente de banda de rock brasileira, né? É um descasso, cara. Eu recomendo, assim, de cabo a rabo. O disco começa com uma música que chama Travel, né? Que já tem tudo a ver com a banda mesmo. Começa com uma música em inglês, que já é mais a cara do Rai lá de trás e não sei o quê. É uma super música, elas já ganharam um clipe, né? 3 ou 4 músicas do disco já ganharam um clipe. E aí, na hora que eu ouvi Morreu Esperança, o refrão, cara, esse refrão tá na minha cabeça, assim, diariamente, né?
Ele já se fica na cabeça de todo mundo que tá aí, ó. Antes da gente encerrar. Eu tô feliz. Nós vamos encerrar com o Rai, mas antes da gente encerrar, só 2 coisas aqui. Primeiro, Bragato, pô, e eu achando que era o novo do AC/DC, que a gente ia falar. Não, Bragato, isso quem falou foi você, no seu podcast, o Papo é Pop, ok? Se vocês não conhecem, procurem aí o podcast do Bragato, o Papo é Pop. Bragato, entre outras pessoas, né? Carlos Eduardo Limbe, por aí vai, né? Sim. E a Dani dando uma dica aí também, eu tenho uma dica. Sábado, 17 horas, o canal do YouTube do Keith Richards vai transmitir um show completo do Expensive Winos, que é a banda do Keith
Richards. De apoio dele, né?
Já foi, né? Foi uma banda do Keith Richards. Maravilhoso. Free. Bela dica, Dani. Bela
só de
dica.
Negros,
ótimo,
né?
Dani.
Uma banda só de negros.
Sim. É. Exatamente.
Maravilhoso.
Então é isso. Nós vamos encerrar o Esquema Novo hoje com a música do Rai, para todo mundo ficar com o refrão na cabeça. Prestem atenção na letra, né? E se você está chegando aqui no Esquema Novo hoje, você ainda não nos conhece, tá aqui, ó. Nos segue, tá, gente? Esquema Novo no 2020 no Instagram. Quero ver como é que vai ser no ano que vem. O YouTube tá aqui.
Esquema Novo, sobrevivemos.
É. Twitter é o arroba esquema underline novo, e o site que a gente sempre fala toda semana, que em breve teremos novidades aí, tá?
Ano que vem vai ter que ser assim, ó, arroba, como é sempre esquema novo, vai ser arroba esquema novo pandemia até quando, né?
Isso aí.
Tipo isso, aí. Vamos mudar o nome, né? Então é isso, vamos encerrar com o Rai, vamos nessa? Muito obrigado.
Aí, ó, o Bragato até botou aqui, ó.
Consegui cavar a propaganda. Viva o Rai. É isso aí, ó. Né? O Gleison, Aline, Sheila, Dani, Bragato, já falamos, Ludmilla, Léo, Rodrigo, Thiago, Lu, Anunciação, quem mais? Quem mais? Todo mundo aqui, já falei. Todo mundo que comentou, Iesa, né? E o Rodrigo tá falando aí, ó, esquema novo, mundo para o ano que vem. É uma boa ideia. Vamos fazer. Rômulo chegou agora.
Rômulo
chegou aí, agora. Aí, Rômulo. Então é isso,
chegou
gente.
Chegou a tempo do rock.
Chegou a tempo do rock, Rômulo. Vamos lá com o Rai e a gente volta na semana que vem, você já sabe, quinta-feira às 19 horas no YouTube, no Facebook e no Instagram, quando o Instagram deixa, ok? Então vamos nessa. Beijos, abraços. Até semana que vem.